Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessão, reunião e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 20ª sessão ordinária de 2023.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária de 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei complementar número 07/2023, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar número 03/2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de decreto legislativo número 08/2023, de autoria do vereador Pedro Santos, que dispõe sobre a sustação do artigo 32 do decreto número 9.794, de 30 de maio de 2023, que dispõe sobre a regulamentação do controle de jornada de trabalho, ausências e concessões estabelecidas pela Lei Municipal número 2.680, de 1991, no âmbito da Prefeitura Municipal.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Lucas Cateto. Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti. Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item 1. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 35/2023, de autoria do prefeito, que declara a utilização pública da Associação Obra Social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança, Santa Dulce dos Pobres. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública municipal a Associação Obra Social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança, Santa Dulce dos Pobres, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF, sob o número 48.48.555.775/0150-02, de caráter social e sem fins lucrativos, com filial regularmente constituída e estabelecida nesse município de Garça. Esta lei, artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, fica revogadas as disposições em contrário. Garça, São Paulo, assinado e datado eletronicamente.
Consulta plenária se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Por se tratar de matéria oriunda da comissão permanente, a mesma será discutida e votada na presente sessão. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui, ao pessoal do futebol, ao Plínio, diretor da HBB, a Fernando Pini, sejam todos bem-vindos. A Fazenda da Esperança, ela é um projeto muito grande, ela está em mais de 120 países, né? Iniciativa do Frei Hans, o alemão muito abençoado. As irmãs franciscanas de Sissem, ao qual tenho a alegria de trabalhar, sempre trabalhou em parceria com a Fazenda da Esperança. Aqui em Garça, nós temos uma quantidade pequena de irmãs, mas lá em Guaratinguetá, onde que é a casa-mãe das franciscanas de Sissem, existe uma quantidade maior de irmãs e a parceria lá é muito maior. Então eu pude ter uma convivência e um contato maior com a Fazenda da Esperança de Guaratinguetá. É uma fazenda muito grande, próximo ali à Aparecida do Norte, perto da Catedral até, da Fazenda da Esperança até, dá para ver ali a Basílica e tudo mais. E nós podemos ver o tamanho dessa obra social que é a Fazenda da Esperança. Eu votarei favorável, né, para que a Prefeitura dê aí essa força, né, nesse início de projeto. Nós sabemos que a Fazenda da Esperança ela tem criado um corpo no município de Garça, mas ela ainda está gatinhando, né? E o poder público está correto em apoiar e fomentar esse projeto social, um projeto religioso, porque trabalha com os dependentes químicos, não é um público fácil de trabalhar. Não é um público que tem um tratamento barato, é uma coisa que realmente não é de uma hora para outra que esses dependentes conseguem se recuperar desse vício que, infelizmente, é muito forte. E eu torço para que a Fazenda da Esperança do município de Garça seja cada dia mais auxiliada pelo poder público, terá o meu apoio, e eu torço para que a Fazenda da Esperança de Garça, hoje nós temos lá à frente o Frei que está aí desde o início trabalhando, né? O Frei Zilmar. Então, torço para que tudo dê certo.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Também ressaltar nesse projeto da Fazenda da Esperança, as entidades, as empresas privadas que estão colaborando. É muito bom citar isso, porque o poder público sozinho não faz tudo. E as entidades, as empresas, tanto comerciais como industriais, estão ajudando muito nessa obra. Só ressaltar isso aí.
Sim, Lico, a importância do patrocínio, ele é realmente necessário, ele é realmente essencial para a manutenção dessas obras sociais. Mas eu gostaria de salientar também para as pessoas que trabalham lá voluntariamente. Nós temos pessoas, eu dou um exemplo da Carmen Mancuso, que é uma pessoa que ela trabalha lá, trabalha na creche, trabalha na Perpétuo Socorro, ela trabalha aqui na Matriz de São Pedro, ela é uma pessoa que é uma voluntária de mão cheia. E ela também participa lá, eu dou exemplo nela, né, mas eu falo nas demais voluntárias, que sem voluntariado essa obra não vai. Então, torço para que... Pois não, vereador?
Permite uma parte, Pedro?
Pois não.
E além disso, essas palavras belas que você está dizendo,
A utilidade pública facilita e possibilita também agora a instituição receber emendas parlamentares, né? Que até então ela é impedida porque não tinha essa concessão de utilidade pública.
Obrigado, vereador. Exatamente isso. É o poder público fomentando a possibilidade para que essa obra cresça e se mantenha, seja através de patrocínios privados, igual o vereador Lico contribuiu, como também através de emendas parlamentares, ou até mesmo um termo de fomento com o município de Garça. Então, eu apoio a utilidade pública da Fazenda da Esperança e torço para que o Frisimar tenha êxito na frente desse projeto, que daqui 10, 15 anos, a Fazenda da Esperança daqui do município de Garça também possa ter evoluído a um ponto de ser um ícone para a região toda no quesito de trabalho social com os dependentes químicos. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Peço a palavra.
Marquinhos Moreira. Peço. Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e também o público presente aqui na Câmara Municipal, né? Bom, minha fala aqui é bem rápida, objetiva, só para em reforço aí também, o vereador Pedro Santos, ele usou a tribuna aqui, né? Também tem meu apoio, sou a favor da Fazenda da Esperança. Estive lá pessoalmente conhecendo o trabalho ali, né? Junto com o Frei Gilmar, todo o pessoal ali. E acredito que é bem-vindo, né? A gente pede o apoio também na Câmara, todos os vereadores aí apoiassem esse projeto, um projeto muito bom, que tem ajudado muitas pessoas, né? Pessoas que vêm aí com necessidade, com várias dificuldades, e o pessoal faz um trabalho sério, um trabalho muito bom ali na Nova Esperança, viu, vereador Fabinho? Eu até vi lá também a parte de pintura, a parte de artesanato, eles fazem algumas coisas ali até para vender também, para gerar um pouco mais ali de recurso, né? Eu acredito que é bom. Só para fortalecer, tem nosso apoio, e o que for necessário ali para ajudar, vamos em frente aí. Obrigado, boa noite.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação substitutiva, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do substitutivo, global do substitutivo. Primeiro secretário.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto. Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos substitutivo ao projeto de lei número 35/2023, em única discussão e votação. Item 2. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 34/2023, de autoria do vereador Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho, que revoga a Lei Municipal nº 3.639, de 6 de março de 2003, e dispõe sobre a elaboração do estudo prévio de impacto de vizinhança para obtenção de licenças ou autorização do cargo do Poder Público Municipal para construção, ampliação e funcionamento na área urbana da cidade. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Bacana. Pela ordem,
sim.
Presidente, eu gostaria de chamar o jurídico da Câmara para tirar algumas dúvidas de alguns vereadores que têm sobre esse projeto antes de tá. Pela votação, discussão.
Fabiano, suspende a sessão por 5 minutos para mim poder chamar o jurídico aqui para a gente poder tirar alguma dúvida dos vereadores. Thank you. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
É bacana. Não? Não. Então, não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 35/2023, em única discussão e votação. Item 3. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 38/2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2024 e das outras providências. Em discussão global, o projeto. substitutivo de autoria do vereador Rafael José Fabretti e a emenda ao projeto e ao substitutivo de autoria do vereador Pedro Santos. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento no contido artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
De acordo com o segundo...
Eu peço a palavra. Desculpa, presidente. Vou pedir a palavra rapidamente.
Certo. Com a palavra, vereador Rafael José Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste, vou falar rapidamente. O substitutivo desse projeto baseia-se principalmente nas alterações que nós fizemos aqui na Câmara para o funcionamento da emenda positiva. Então, nós tínhamos aprovado esse projeto no passado e ele veio através da Prefeitura na LDO para ser cumprido de um formato, e aqui, em conversa com a Câmara Municipal, com a Procuradoria e com os outros vereadores, a gente alterou alguns pontos para que ficassem mais viáveis para o próprio vereador aplicar. Então, a gente mudou algumas coisas, o substitutivo vem daí, tá bom? Tem algumas outras alterações também, se precisar discutir depois eu volto como líder.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
De acordo com o segundo artigo 210, coloco em votação a emenda do substitutivo ao projeto de autoria do vereador Pedro Santos. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda do vereador Pedro Santos.
Só, o que vai votar agora, presidente?
Agora
primeiro a emenda do
primeira Pedro. A emenda do vereador Pedro Santos e depois okay. Substitutivo da sua autoria.
Ok.
Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcela Miranda?
Não.
Elaine Oliveira?
Não.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Não. Lico?
Não.
Lucas Cateto?
Não.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos? Rodrigo Gutierrez?
Não.
Tenente Almeida?
Não. Forma corrigindo aqui, é o vereador Rafael Fabretti que vota, eu não voto.
Rafael. Rafael Fabretti.
Não.
Desculpa. Informo, senhor presidente, que a maioria foi pelo não.
Está rejeitado, por maioria de votos, a emenda substitutiva do projeto de lei número 38/2023, em primeira discussão e votação. De acordo com o parágrafo 2 do artigo 210, coloco em votação substitutiva ao projeto de autoria do vereador Rafael José Fabretti. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do substitutivo de autoria do vereador Rafael José Fabretti.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana?
Sim.
Então. Doutor Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informe, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de voto substitutivo ao projeto de lei número 38/2023, em primeira discussão e votação.
Iago.
Grande expediente. Considerado que foi aprovado na 15ª sessão ordinária 2023 o requerimento 418/2023, de autoria do vereador Marquinho Moreira, convidando o senhor Plínio Henrique, diretor administrativo da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, Rede Santa Casa, para falar sobre atendimento na unidade de pronto atendimento da UPA, sobre o tomógrafo. Gostaria de convidar o senhor Plínio para fazer o uso da palavra na tribuna. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito, senhor primeiro-secretário, que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requeiro à mesa, de forma regimental e consultado o plenário, oficie o senhor Plínio Hernandes, diretor administrativo da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, Rede Santa Casa, convidando-o a comparecer na 20ª sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de junho de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre o atendimento na unidade de pronto atendimento UPA e sobre o tomógrafo. Marquinhos Moreira, vereador Republicanos.
Nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, concedo a palavra ao senhor Plínio Henrique Hernandes, diretor administrativo da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, da Rede Santa Casa, para a explanação sobre o tema da sua convocação, pelo prazo de até 20 minutos, não sendo permitido à parte. Com a palavra, o senhor Plínio. Plínio, seja bem-vindo à nossa casa, né? E com a palavra agora por 20 minutos para você explanar. Obrigado.
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, cumprimentar a mesa, presidente, todos os vereadores aqui presentes, público. E convocado pelo Marquinhos, convite, né, para falar sobre os atendimentos da unidade de pronto atendimento 24 horas, a UPA, e em relação ao tomógrafo. Em relação ao tomógrafo, informo que foi uma demanda de muito tempo aí, em luta com os vereadores, com o Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, e que meados de final de 2021 acabou saindo essa ideia de que a gente teria esse tomógrafo, essa possibilidade. E que no final de 2022 acabou se tornando realidade, depois de muita luta, depois de muito trabalho. No final de 2022 esse tomógrafo chegou na nossa cidade. E depois de todas as tramitações de alvará, de documentações, ele foi instalado e entrou em funcionamento em março de 23. Ele já começou a funcionar tanto para os convênios, SUS, particular, e já em março nós efetuamos em torno de 100 tomografias via SUS. Em abril, em torno de 130, 140 tomografias. E agora em maio, chegando a 190 mais ou menos tomografia via SUS. Da unidade de pronto atendimento. Da unidade de pronto atendimento, nós estamos com, esse mês agora de maio fechou perto dos 7 mil atendimentos já. Em abril nós tivemos em torno de 5.600 atendimentos. Aumentamos o quadro médio depois do meio do ano passado, fim da pandemia. Hoje com 2 médicos na parte da manhã, 3 médicos à tarde e 2 médicos rodando toda a madrugada, tornando um benefício para toda a população e melhorando nos atendimentos. No Hospital São Lucas, apesar de não ser uma pauta, também vou adiantar. Em meados, há 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio, fizemos a inauguração da UTI com 10 leitos. Hoje já contempla em nossa unidade. Temos também o tomógrafo que se tornou realidade aí dentro do hospital. Hoje já temos os leitos de pediatria, clínica cirúrgica, clínica médica. Deixo bem claro que a instituição vem procurando fazer de um melhor para a cidade de Garça, para a população. Deixo bem claro a todos os vereadores também que grande parte da turma acaba acompanhando o nosso trabalho. Fábio Gutierrez, o Marcelo Miranda, Lico, Capeto, inclusive o pai dele esteve há pouco tempo lá conosco, Marquinhos Moreira sempre por lá, Pedro Santos, o Rafa, o pessoal sempre comparece para tirar algumas dúvidas. Pouco tempo o vereador Fábio esteve lá, Fiz um tour ali com ele para mostrar toda a estrutura da instituição. Certo, Fábio? E ele pôde comprovar e ver com os próprios olhos que, recentemente, inclusive, a gente estava fazendo algumas reformas na UPA. Formamos aí a sala de emergência, alguns consultórios pintamos, observação adulta, a gente estava passando uma mão de tinta também. E é esse o trabalho, a recepção a gente tinha feito há pouco tempo atrás. É esse o trabalho que a instituição vem prezando. Eu deixo aberto a todos os vereadores da casa que em qualquer momento podem estar presentes, estar tirando qualquer dúvida. Meu telefone é público, aí, vamos dizer. Todos têm acesso, grande parte dos vereadores. E eu estou lá para que qualquer dúvida seja tirada, qualquer desentendimento, mal entendimento aí seja esclarecido. Senhor presidente, eu acho que é isso.
Beleza. De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá igual período para a resposta. Oportunizo a palavra aos senhores vereadores em ordem alfabética, nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Agora os vereadores têm o direito de fazer a pergunta por 3 minutos e o seu mesmo tempo para responder, tá bom? Ademar Kempis Marconda de Moura Filho, não. Antônio Franco dos Santos Bacana, não. Dr. Marcelo Miranda, com a palavra, vereador Dr. Marcelo Miranda.
Plínio, tudo bem? Seja bem-vindo a essa casa. É um prazer enorme receber você representando a instituição qual trabalho. Qual eu tenho... Estou muito grato de estar participando desse processo de mudança. Eu gostaria, Plínio, que ficasse bem claro, eu vou usar umas palavras bem taxativas, que há muitas falácias de que a tomografia não funciona, que a UTI não funciona, que é só fachada, insistentemente na internet se ouve isso. E eu trabalho lá e fico revoltado com isso, porque diariamente eu interno pessoas na UTI do SUS e diariamente eu solicito e vejo no grupo de solicitação de tomografia para o SUS. Qual que é mais ou menos, não exatamente, a porcentagem de uso da UTI advindos da UPA pelo SUS e qual que é a porcentagem de uso da tomografia pelo SUS? E aí, realmente isso está funcionando, Plínio?
Boa noite, Marcelo. Gostaria de cumprimentar. É um prazer enorme fazer parte do corpo clínico da gente, da instituição. Gostaria de deixar bem claro, doutor, que desde março, o senhor participou, inclusive, desse processo do tomógrafo e que, a partir de março, ele se tornou realidade na nossa cidade em funcionamento. Hoje, mais de 90% é o público-alvo, é o SUS, realmente, mais de 90%, 95%, eu posso até falar. Grande parte vem sendo o SUS. As internações que são realizadas na nossa UTI, inclusive nos últimos 4 ou 5 meses, nossa UTI vem com uma taxa de ocupação de em torno de 90%, 95%. Manteve por um período aí em 100%, realmente. Então, assim, o que vem se falando na internet, eu peço para que todos que tenham dúvidas e necessidades em esclarecimentos, antes mesmo de falar, que vão até a instituição para averiguar os fatos. Grande parte dos vereadores eu recebo, que nem eu disse, e sem problema algum em recebê-los e mostrar qual é a nossa ocupação, qual é a nossa atividade lá dentro.
Obrigado.
Elaine Oliveira, com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Boa noite, Plínio. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui hoje conosco. E eu gostaria de saber o funcionamento da UPA, porque houve algumas queixas em relação a médicos, a pediatria, e eu gostaria de saber como está sendo esse regramento em relação à UPA, a possibilidade de médicos, até mesmo de novas contratações, ou então o quadro de médicos já está suficientemente formado. Obrigada.
Boa noite, vereadora Elaine. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de deixar bem claro, Elaine, que desde o início que a instituição esteve em Garça, entrou aqui em Garça, chegou, né, em dezembro de 18, a gente vem fazendo esse trabalho junto o executivo, junto aos próprios vereadores da cidade, e que hoje a UPA, a partir do meio do ano passado, via os termos de colaboração e fomento, fizemos alguns ajustes para que esses médicos fossem reforçados, inclusive a equipe assistencial também. E aí, que nem no início da minha conversa, eu deixei claro a todos que hoje a gente já tem 2 médicos na parte da manhã, das 7 às 13. Das 13 às 19, que é o horário de um maior fluxo, a gente tem 3 médicos. E das 19 até o amanhecer, a gente tem 2 médicos. Aos finais de semana, nós temos 3 médicos das 7 às 19. E das 19 às 7, com 2 médicos. Recentemente, agora umas 3 semanas, mais ou menos um mês, nós estendemos o horário do terceiro médico, que era no final de semana, que era das 7 às 19, estendemos até as 22, para que tomasse conta da demanda de um maior fluxo. O Dr. Marcelo, plantonista nosso da unidade, sabe que tinha um grande fluxo nos finais de semana, então nós estendemos o terceiro médico das 7 às 22 no final de semana.
Fábio Policinani, Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, Plínio. Seja bem-vindo aqui nessa casa. Só reforçando aquilo que você disse, eu estive em visita lá no hospital, lá na UPA, junto com você, e fiquei impressionado de ver assim a estrutura que é para se manter uma saúde pública funcionando, né? A gente não tem muita ideia de como que é, e depois que vai conhecer ali de perto, a gente vê como que é bem grandioso o negócio. E tive a oportunidade de ir lá na UTI, todos os leitos, né, tomados, né, ocupados, a UPA com os médicos lá, realmente fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Claro que problemas às vezes acontece, a gente sabe disso, mas espero que melhore, né, sempre, e que a gente possa, como você disse agora, com 3 médicos aí final de semana, eu acredito que vai ajudar bastante soltar o fluxo lá daquela UPA, porque realmente final de semana ali é complicado. Eu tive alguns momentos ali difíceis ali, mas graças a Deus, com esse médico a mais, eu espero que fique melhor mesmo. A minha pergunta é em relação ao tomógrafo, né? A gente tem nessa casa o Dr. Marcelo Miranda, o Lico, os dois juntos se uniram para conseguir esse tomógrafo e foi um feito muito grandioso para a nossa cidade. Eu queria saber em relação ao uso desse tomógrafo, eu entendo que não é só Garça que usa desse tomógrafo, né? A nossa região também usa, e como funciona essa parceria com as outras prefeituras que precisam usar também esse tomógrafo? Como que funciona esse funcionamento com a região? É isso.
Vereador, boa noite. Sobre as pactuações, ela vem da Secretaria Municipal de Saúde, junto aos municípios vizinhos, né? Então, da parte de recebimento, aporte financeiro de verbas, a Secretaria de Saúde pode falar melhor para vocês. A gente atende todos os pacientes que chegam em porta, e aí a demanda sim é grande. E eu posso te afirmar que se chegar 10, 20, 30 pacientes, serão atendidos. E se chegar 100, 150, 200, hoje como é a nossa demanda diária, também vão ser atendidos. Falhas todos nós temos, eu acho que deixei muito bem claro para vocês desde o início, mas que a instituição preza por um bom atendimento, um atendimento de qualidade. Eu, que nem eu disse, procuro atender de uma melhor forma todos os vereadores que me procuram, todas as demandas que aparecem, inclusive de munícipes. Eu sou uma pessoa muito de fácil acesso. Então, o fluxo é alto realmente, a demanda é alta, e nos últimos dias a gente tem notado que pela presença desse terceiro médico das 7 às 19, no final de semana, tem diminuído bem a quantidade de ouvidorias, de reclamação que a gente teve.
Vereador Lico. Com a palavra, vereador Lico.
Boa noite, Plínio. Um prazer
ter você aqui conosco, sempre bem atencioso. Quando é procurado, tem que deixar bem claro nessa casa, sempre nos atendeu, procurou ajudar. Eu parabenizo o seu trabalho, da sua instituição. O tomógrafo foi uma conquista, mesmo recebendo críticas de algumas pessoas, né, falando em verdades, né? Quem quer ver, está lá aberto para verificar que está funcionando. E a saúde pública hoje enfrenta muitos problemas. Eu vejo Marília, o caos, a gente viaja muito, vem em outras cidades. Fila de Unimed, para 3 meses para médico atender. Fila de Unimed para ir num pronto-socorro, cidades grandes, 5 horas para atender. Então, eu só tenho a parabenizar. Então, todos nós temos problemas, né? Mas o intuito sempre é de ajudar a melhorar, tá? Eu só queria uma perguntinha para o senhor. Criança, quando chega no UPA com um problema, ela tem prioridade no atendimento?
Boa noite, vereador Lico. É um prazer estar na casa. A respeito do tomógrafo, que nem eu já disse algumas vezes, ele está sim funcionando. Estou aberto a todo o público, a todos os vereadores que quiserem verificar essa situação. Infelizmente, algumas pessoas comentam isso em internet, que não está funcionando. A gente tem todos os pacientes que chegam via UPA e têm a necessidade de fazer a tomografia, é solicitado para o hospital, existe um fluxo a ser respeitado. O doutor Marcelo tem bem falado que tem um grupo, inclusive, para autorização dessas tomografias, para o estudo, para passagem de caso, é seguido esse fluxo e toda necessidade nós já estamos fazendo. Sobre a pediatria, criança sim é uma prioridade quanto o idoso, a gente procura ter o melhor atendimento com eles. Eu tenho 2 filhos, eu sei o quanto é difícil uma criança guardando. Hoje a gente já tem uma prioridade com criança e com adulto, não só os outros, mas existe também uma classificação de risco, que é hoje a gente usa a triagem, o Manchester, que é a classificação azul, verde, amarelo e o vermelho e o laranja. Então, todos eles fazem a ficha, a FA, é passado pela triagem e aguarda os atendimentos. Quem for de prioridade, que é o vermelho, aí, que é emergência, o laranja e o amarelo tem prioridade com isso, e os outros atendimentos aguardam um pouco mais. Não necessariamente o tempo que é preposto, mas serão atendidos como os outros também.
Vereador Lucas, com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, Plínio, seja bem-vindo a essa casa, prazer recebê-lo aqui, obrigado por atender o convite, tá esclarecendo as dúvidas aí. Como você falou, Plínio, o meu pai ficou 10 dias internado lá, e nesses 10 dias eu pude ver o trabalho de vocês, pude ver o trabalho de vocês de perto, a seriedade do trabalho de vocês. Então, eu não quero fazer nenhuma pergunta, estou aproveitando a oportunidade para agradecer você aqui na Câmara, agradecer a sua equipe, os enfermeiros, e eu vi que não só com meu pai, mas com todos os outros pacientes, o atendimento é igual para todos, sem exceção. Então, eu pude ver que é um trabalho sério, um trabalho competente, e estou passando por aqui, deixar registrado nessa casa o meu agradecimento e os meus parabéns a você e a toda a sua equipe, que eu pude ver que faz um trabalho belíssimo, um trabalho lindo, um trabalho digno, porque para lidar com pessoas doentes, tem que ser treinado, tem que ter capacitação, e tem que primeiramente ter fé em Deus, porque a gente vê ali cada coisa que chega, né, Plínio? E então fica aqui o meu agradecimento em nome da minha família, em nome dos outros pacientes que eu fiz amizade lá no hospital. Então fica aqui o meu agradecimento a você, tá bom, Plínio? E a toda a sua equipe. Obrigado, viu?
Obrigado, Cateto. Gostaria de agradecer e realmente dizer que a gente recebeu um agradecimento em nome da sua mãe, Fernanda, né? Para todos, esse tipo de tratamento que a gente faz, Cateto, é que nem você disse, são para todos os profissionais. E a equipe de assistencial fica extremamente agradecida quando recebe uma carta, no caso da senhora, sua mãe, que entregou. Estou com a coordenadora Nathalie aqui, é da média complexidade, é do hospital, e a gente recebe diariamente alguns agradecimentos. E hoje, um dos agradecimentos foi a carta da sua mãe e um vaso de flores de um outro paciente também que agradeceu.
Vereador Marquinhos Moreira, gostaria de pedir a palavra. Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, Primo. Seja bem-vindo aí à Câmara, né? Eu agradeço aí ter recebido aí o nosso convite, né? Ter vindo. É tanto você como também o Pili, né? Faz parte ali da HBB. Sempre dá atenção para a gente lá, tanto para mim como os vereadores. Sempre estivemos lá, sempre bem recepcionados. E às vezes até sábado e domingo, hein? Em várias situações. Então, não tem questionamento relacionado ao seu trabalho lá, né? Relacionado à equipe. Porque sempre que tem motivo de ter feito esse convite para você, foi a respeito da população, que nos traz. O tempo passou, né, até chegar essa convocação, e eu vi na explanação sua que muitas coisas mudaram, e traz essa explanação que é sempre bem-vinda para a população estar acompanhando, porque a UPA, às vezes, vem em questionamento, mas vocês estão dia a dia, a gente vê que é uma responsabilidade muito grande. E aí tem acompanhado muito ali dentro, o trabalho dentro da UPA. Vou te fazer uma pergunta aqui, que a população me trouxe. Sobre os médicos da UPA. Temos observado que tem bastante médicos novos, né, que estão chegando, e eles têm aí a responsabilidade muito grande nas mãos de vidas. E eu queria saber, se você puder responder, se existe dentro da UPA essa parte de atendimento, os médicos que atendem mais, outros que atendem menos, se existe essa situação, e se porventura existe, se vocês já verificaram, durante esse tempo, esse período, né? Até por essa convocação aí, se foi verificado isso, ou se está tudo dentro da normalidade, o atendimento é quase igual, quase que pareia, né? Um médico com outro, o dia a dia. Como que está essa parte do atendimento? É uma pergunta que foi feita. E a outra, sobre o aparelho de tomografia, né? Se a pessoa que precisa fazer um exame, ela pode direto lá na HBB pedir esse exame, ou se ela tem que passar pelo CROSS? É a pergunta de uma munícipe. Obrigado. Boa noite.
Marquinhos, boa noite. É sempre um prazer estar aqui na Câmara. É a primeira vez que eu venho, o convite seu. Eu queria deixar bem claro que algumas discussões já foram pertinentes. Inclusive o Dr. Marcelo já participou de alguma delas. A respeito dos médicos, é difícil informar porque cada médico tem sua particularidade e avaliação para com o paciente. Então, o fato de ele atender em 5 minutos, em 10 minutos, em ele procurar e demorar 15, 20 minutos, é uma particularidade médica. A administração, o que compete a ela, isso, é fazer essa conversa com o diretor clínico da UPA, hoje o Dr. Bofill, para que conduza junto com os parceiros médicos essa consonância para com atendimentos. Então, o fato de ter médicos novos não significa que eles são novos, por isso que eles estão demorando. A gente procura sempre ter, quando tem dois médicos, um mais experiente, que toca um pouco mais rápido, junto com o outro que está chegando. Nem sempre é porque o médico é novo que ele demora mais, e sim porque ele é novo na unidade. Então tem uma dificuldade com o sistema, tem uma dificuldade em se adaptar às rotinas. Muitas vezes é por isso, tá? A respeito das tomografias, é de conduta médica também o pedido delas. Ah, o munícipe pode chegar lá e falar, eu quero fazer uma tomografia? Não. É passado pela triagem, é passado pelo profissional médico, e é de conduta médica a avaliação do diagnóstico. Então, ele pode ser que peça um raio-x, os exames laboratoriais, pode ser que ele solicite, sim, o serviço de imagem, para daí chegar na hipótese diagnóstica e ter o desfecho correto do paciente.
Vereador Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Plínio, boa noite, tudo bem? Indo de encontro também com a fala do vereador Marquinho, eu fiz um requerimento recentemente, porque assim, a visão que nós temos vereadores, não só eu, como vereador Bacana, vereador Marquinho. Nós sempre somos chamados lá na UPA por conta de demora no atendimento. Né? Muitas vezes o atendimento se estende e fica atrasado ali e a população fica brava, liga para mim, liga para o Marquinho, liga para o Bacana. Tanto é que não é novidade que você sempre vê que a gente está presente lá na UPA. E eu fiz um requerimento recentemente perguntando a possibilidade de contratar um médico para ficar após as 19 horas. Por quê? Nós percebemos que durante o dia tem esses médicos, né? Só que quando chega às 19 horas, às 18h30 já começa a ficar difícil. Por quê? É a mudança de plantão, o médico que está presente vai passar o plantão para o que vai chegar. Tem 3 médicos atendendo para entrar 2. E aí o que acontece? Fica moroso o atendimento. E se acaso acontece de ter uma emergência, esse médico ele é puxado lá para o fundo para ficar na emergência e o atendimento fica apenas com um médico lá para após as 19 horas. E muitas das vezes, você, como diretor, você sabe, os médicos necessitam sair da UPA para fazer o acompanhamento dos pacientes, até Marília, se acontece alguma coisa, precisa ir. Eu sei que existe um médico plantonista que às vezes é chamado para fazer esse acompanhamento, só que muitas das vezes fica entre os médicos lá estão. Né? Então, eu solicitei essa informação. Por que a UPA hoje não contrata um terceiro médico também após as 19 horas, que é o período que mais tem acúmulo de paciente ali, que mais demora, né? E infelizmente no requerimento não veio a resposta. No requerimento veio vago, a resposta veio que foi o plantão mesmo, né? Colocaram lá o plantão, quantos médicos tem da manhã até as 7, depois quantos que tem à tarde, à noite, só que não respondeu a pergunta que eu fiz lá no requerimento. Por que não é contratado um médico também para atendimento na UPA após as 19 horas, sabendo que é o horário que mais tem reclamação para os vereadores, que existe demora no atendimento? Obrigado.
Pedro, boa noite. Primeiro, esclarecer sobre as transferências dos pacientes. Às vezes é necessário, sim, o médico se ausentar para ir para a emergência. Nessa transferência, nessa mudança de plantão, nessa troca, pode acontecer sim de eles passarem o plantão e sim cai de 3 médicos para 2 após as 19 horas, de segunda a sexta. Porém, esses 3 médicos à tarde, o que a gente está propondo, inclusive direção, com coordenação da UPA, direção clínica, é a maior resolutividade com esses pacientes até as 19 horas, onde a gente tem o maior fluxo, que são os 3 médicos, tá? Após as 19 horas, surgiu uma emergência. Sim, eles param para ir atender a emergência e fica um médico só na frente para todos os atendimentos. Quanto à transferência, se acontece aí um acompanhamento à Marília. Primeiro a gente corre uma lista de profissionais que tem na recepção para captura para que esse médico externo vá e que não deixe vago o plantão. Ultimamente não tem acontecido de o próprio médico do plantão sair, tá? Então o quadro tem ficado completo e falta de médico muito, mas muito difícil ter, zero praticamente, nos plantões que estamos tendo. Sobre a necessidade de 3 médicos à noite, foi avaliado pela instituição, junto com a Secretaria Municipal e o Executivo, aos finais de semana eram a maior reclamada de todos os munícipes. Então, já de antemão, antes mesmo do seu requerimento, a gente estendeu a instituição, viu a necessidade junto à secretaria e o executivo de estender esse terceiro médico até as 22 horas. É todos os dias que acontece, o Pedro, essa lotação desses pacientes nesse horário? Não são todos os dias. Acontece sim, mas que a gente detectou que aos finais de semana é o maior foco desses pacientes. Então, por isso, de início, a gente colocou esse terceiro médico estendido das 19 às 22 no final de semana mesmo.
Rafael José Fabrício, com a palavra, vereador Rafael.
Plínio, boa noite, seja muito bem-vindo aqui, né? Mais uma vez, a gente gosta muito de receber aqui.
cara sempre atencioso, educado. É, primeiramente, iniciar a fala dizendo que a gente sabe como é difícil hoje, num país como o nosso, fazer saúde pública. É, não é fácil. Sempre digo que vai ter pontos errados ou a serem melhorados. É, vamos ter dificuldades em alguns setores, principalmente. Ainda mais tratando de uma saúde pública, né? Um dos únicos países do mundo que fornece saúde pública talvez seja o Brasil. Então, a gente vai enfrentar essas dificuldades aí. Mas junto com essas dificuldades, com as falhas, a gente sempre fala que atende aí 45 mil pessoas. Né? Então, é impossível que não exista falhas. É impossível que não exista o que ser melhorado. Então, gostaria também de, junto com essa fala, dizer que a gente entende também que, embora tenha aquelas pessoas que reclamam por conta de um atendimento que não foi a contento ou uma falha, tem aqueles que também saem bem atendidos. Né? E a gente sempre esquece de falar desses. Né? Então, fica aqui essa colocação. Eu acho que você já falou alguma coisa sobre aí, mas vou perguntar mais uma vez, porque a pessoa acabou de me perguntar aqui de novo, em relação ao tomógrafo, né? Que a gente discutiu aqui. Números de pessoas que utilizaram o tomógrafo nesses últimos dias. Você tem número de pessoas? Para a gente saber o fluxo de exames que está sendo feito, você tem número de pessoas e não de porcentagem?
Doutor, boa noite. Um prazer estar aqui. Primeiro, em relação aos pontos de melhoria, doutor, eu deixo muito aberto a todos vocês que a instituição preza pelo atendimento de qualidade, sempre vou estar aberto ali a sugestões, a melhorias. Não somos engessados em melhorar, em mudar, em ter alguma alternativa para ter essa melhora. Em relação aos números da tomografia, em março, em torno de 109 tomografias, em abril, 149 e maio, em torno de 201 tomografia realizadas no nosso município. Deixando bem claro que grande parte é via SUS, realmente. Das 201, 194 foram SUS. Tá? Em abril, das 149, 138 foram SUS. E em março, das 109, 94 foram SUS. Acho que deixo muito bem claro que o atendimento é prioritário à população, sim. Atendemos em torno de 45 mil habitantes, mais a região aí que deve chegar próximo aos 50 mil habitantes. Estamos abertos. É difícil fazer a gestão da saúde pública, não é fácil. O senhor bem sabe e citou no início da conversa. Mas a instituição preza por um atendimento de qualidade, que nem eu disse, e nós vamos enfrentar isso junto ao Executivo e à Secretaria Municipal de Saúde.
Vereador Rodrigo Thiés, no momento não. Vereador Tenente Almeida. Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Boa noite, Plínio. Satisfação em tê-lo aqui. Para começar, a gente sabe, como já foi explanado aí pelos vereadores, a dificuldade de você fazer a gestão de saúde pública. Tempos atrás, no início, aí lá para 2017, a gente tinha muito medo de ficar sem o hospital. Então a gente sabe da luta que foi do Executivo para manter aquela instituição. Com a chegada de vocês, as coisas foram se incrementando. Muito se falam, né? Mas a gente vê na prática a importância do hospital e o trabalho que vocês executam ali. Eu tive atendimento por lá, até o nosso grande amigo e grande médico, o Dr. Marcelo, esteve no dia. E tanto no UPA quanto no hospital, se a gente for dar uma nota, a gente vai, não tem como dar menos que 10. Pelo atendimento, pela qualidade, pelo carinho, pela atenção. Então hoje a gente vê que, mesmo diante da dificuldade geral do país, eu vejo Garça muito bem nessa área, através do trabalho seu, da sua equipe, da Secretaria de Saúde e do Executivo. Como já foi dito, a gente vai ter dificuldade, porque a dificuldade ela faz parte, né, do processo. E a gente tenta melhorar. Essa questão do UPA, que é uma, às vezes cria um gargalo, mas vi que você já explanou aí do terceiro médico, principalmente nos finais de semana. A gente sabe que pode ter mais emergência devido eu que trabalhei no serviço público. Então chegava sexta, sábado, domingo, eram os dias que mais acontecia acidente. Então você já pensando nisso, já colocaram o terceiro médico. Então, eu quero aqui agradecer pelo trabalho e parabenizar pelo carinho, pelo trabalho que você faz pelo nosso município. Muito obrigado.
Tenente, boa noite. É um prazer. A instituição e eu particularmente fico muito agradecido aos elogios. Tem muitos pontos a serem melhorados ainda. Somos humanos, temos falhas, sim. Mas que toda sugestão de melhoria é muito bem-vinda para a instituição. E que quero deixar bem claro novamente que eu sou de fácil acesso, recebo todas as pessoas que precisarem lá na instituição. E que em nome da direção eu gostaria de agradecer ao doutor Antônio, do João Pedro, agradecer todo o elogio dado por senhor.
Vereador Ademar Kempis Marcon de Moura. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, agradecer a presença do Plínio aqui. Né? A pessoa que tem me atendido às vezes que eu ligo lá e tem resolvido alguns problemas pontuais, né, da sociedade. Mas eu quero discordar de muitas falas aqui. Tá? Tipo, que a saúde no Brasil é difícil, que... o problema é esse, que o problema é aquele. Bom, vamos por ponto, né? Primeiro, cada um assume seus compromissos, né? A prefeitura, ela tem um convênio com a HBB, que é a OS, né? Que ganhou aí a licitação para trabalhar aqui no município. E a prefeitura, ela compra o serviço, ele tem que entregar um serviço de qualidade. Isso é um ponto. Então, assim, entregar um serviço de qualidade é obrigação da instituição, porque ela está recebendo por isso. Então, a gente não se discute qualidade, né? A gente tem que cobrar qualidade e eficiência. E a prefeitura, ela tem que fiscalizar isso, através da Secretaria de Saúde. A questão de elogiar o serviço, eu acho que é válido sim a gente elogiar, né? Mas a questão é de cobrar também. Que existe um, eu acho que as pessoas têm que ler mais o convênio e os serviços que estão sendo comprados pela prefeitura, para poder cobrar a instituição na hora de entregar isso daí para a sociedade. Entendeu? Esse é o lado, né, que a gente tem aqui de ver, né, como funciona, né, as entregas de serviço aqui no município. Se é difícil, né, e eu assumi o compromisso, o cara que acorda 6 horas da manhã para ir trabalhar na roça, ele assumiu um compromisso, ele tem que ir lá e trabalhar da melhor maneira possível. Entendeu? Se está difícil atender, então as pessoas têm que ir procurar outra coisa para fazer, né? Que não é o caso de vocês. Estou fazendo uma explanação, né, aqui do que realmente tem que ser discutido aqui nessa Câmara. Aqui. Eu vejo em algumas questões todo mundo passando pano por isso, aquilo, que na verdade nem importa, né? Porque eu sempre falo, quando o problema às vezes está do seu lado, mas se está bom, às vezes você nem vê o problema do vizinho. Tem cara que acorda de manhã e não vê nem se o céu está azul. Entendeu? Passa batido. Então, esses são pontos que nós temos que discutir aqui. E a Câmara, ela é feita para isso. Para você fiscalizar um serviço, você tem que saber, pelo menos, o que a prefeitura, né, comprou dessa instituição. Pelo menos entender do convênio. Agora, se não entende, não dá para cobrar, né? Ele vai falar do que está vendo, que os olhos dele estão vendo. Mas, na verdade, a realidade, ela é muito maior, né, do que os olhos veem, entendeu? É só uma explanação que eu queria fazer, porque... Né? Trazer uma pessoa aqui para ficar só elogiando, né? É muito cômodo, né? Então acho que não é bem por aí. Mas enfim, gostaria de fazer uma pergunta. O Lico falou sobre prioridade para criança. Existe um protocolo. Define esse protocolo de atendimento para a gente aqui, para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, Pri.
Bacana, boa noite. É um prazer estar aqui na Câmara. Eu queria deixar bem claro que a fala foi... É complicado deixar claro que a fala da gestão realmente não é fácil. Deixa claro que a gestão em si não é fácil, mas que a instituição em nenhum momento só se preza por isso, por deixar a saúde com boa qualidade, prestar as contas conforme deve prestar, e aberto a sugestões, melhorias, como eu sempre disse, estou aberto toda vez que você necessitou e ligou no meu telefone, inclusive pessoal, sem problema algum, fui de bate-pronto o atendimento e procurar ter a maior resolutividade o mais rápido possível. Sobre o atendimento das crianças, existe um protocolo, eu me abstenho aí, deixo até a parte assistencial melhor falar, viu, Bacana?
quanto ao protocolo, porque de minha alçada administrativa é um pouco mais complicado falar, mas que existe o protocolo de Manchester e a gente vem sempre batendo em cima para que ele seja cumprido e obedecendo todas as regras que a gente preza.
Doutor Marcelo Miranda. Com a palavra, doutor Marcelo Miranda.
Plínio, eu tenho uma pergunta. Na última sessão, a gente teve aqui presente a representante da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco. E eu falei sobre a importância de uma reunião, articular uma reunião, para suprir essa demanda excessiva de encaminhamentos para a UPA. Então, eu gostaria de dizer que você me explanasse aí se você tem uma ideia de porcentagem ou de números mesmo de atendimento azul que poderia estar sendo atendido na unidade, atendimento verde, para tirar um pouquinho dessa sobrecarga da UPA e aí dar um atendimento de maior qualidade, com menos tempo de espera. E se essa reunião é possível fazer para a gente começar a tentar andar junto nessa parte da saúde.
Boa noite, doutor. Sim, temos um grande número de atendimentos de fichas azul e verde na nossa unidade. Isso gira em torno de 75% de fichas azul e verde. Isso já foi exposto para a secretaria. Já chamei o Rodrigo, que é o diretor administrativo, junto com a Mariângela na nossa unidade para fazer uma visita. Essa conversa já acontece, essas reuniões já estão sendo programadas para a gente, em conjunto, aí, conseguir estabelecer um bom fluxo e atender toda a população como merece.
Elaine Oliveira, não. Fabinho Policinani, Fábio Santos. Lico. Lucas. Marquinho Moreira.
Eu tenho.
Com a palavra, Marquinho Moreira.
Deixa eu comentar aqui. Eu fiz esse convite, o Prino aceitou, para trazer alguns pontos aqui para a população que está acompanhando. Eu acho que é muito importante o pessoal de casa que está assistindo agora acompanhando. Então, na explanação que ele passou, já passou vários pontos aí relacionados a alguns questionamentos. Sobre o aparelho de tomografia, né? Que era a dúvida da população, até que está acompanhando aqui em casa, na casa, né? De cada um aí. Sobre a quantidade, sobre atendimento. Foi respondido aí. Ele passou os dados aqui. Mês de abril, cento e quanto, primo? Em abril foi atendido? Mês de abril, mês de maio, os dados aí trazem a resposta que era questionamento do qual eu fiz o convite a ele de estar respondendo. Então, acredito que traz aí a resposta à dúvida de muitas pessoas também relacionada ao equipamento. Então, o equipamento está funcionando, ele está aí fazendo atendimento. A pergunta lá, eu volto naquela primeira pergunta, a pessoa que recebe atendimento médico ali, ela pode se apresentar direto lá na HBB para fazer esse exame, ou ela tem que passar pelo CROSS, através do médico e tal, é pelo CROSS. É aquela pergunta voltando nela que a município questionou que não foi feita a resposta. E também sobre o atendimento da UPA, né? Tomografia, agora voltando sobre o atendimento da UPA. Tenho observado ali, tá? E faço meu questionamento, que não, aqui não tem palavras aí de elogio. Não, nós somos vereadores, nós fiscalizamos e eu vejo aí uma resposta do requerimento do vereador Pedro Santos, colocando aí mais um médico no final de semana até as 22 horas. Então, observamos aí que a instituição ouviu e trouxe uma resposta aí. Então, já é um início aí de algum diálogo. Então, de que forma vamos vir aqui e tacar as pedras em cima se foi respondida uma resposta no pedido aí do vereador Pedro Santos? Se não tivesse respondido nada, mãos atadas, então já é uma coisa. Agora não tem como a gente pegar e ficar brigando, tacando pedra, numa situação que viu o início aí de uma melhoria e o ver melhor pela população aí. Bom, questionamento tem bastante. Fiscalizamos, estamos sempre ali. Tem acompanhado aí o trabalho dos profissionais, só falta tropeçar no sapato um outro, ali dentro daquela UPA, de tanto que o pessoal trabalha e rala bastante. Agora, se observamos aí uma mudança, uma pequena mudança aí a respeito dos médicos, a respeito do atendimento. Então, vamos só observando e estamos na torcida para que melhore a cada dia, né? Para que desenvolva mais. Obrigado. Boa noite.
Boa noite, Marquinhos. Isso mesmo, eu gostaria de deixar claro que sobre o requerimento, antes mesmo de surgir o requerimento, a gente já teve a atitude junto à secretaria, executivo e HBB para que fosse sanado e que a maior parte realmente da demanda era o final de semana. Tá?
A respeito da sua outra pergunta, se o paciente vai direto ao HBV ou cross, ela vai direto para a UPA para fazer, essa triagem, faz a ficha, faz a triagem. O médico é de conduta médica o pedir ou não. E se for ali dentro da unidade, não, ela não passa pelo cross, tá? Ela é solicitada pelo profissional da UPA e já é autorizado por nós mesmo dentro do Hospital São Lucas para fazer a tomografia. Existem alguns pacientes que são, sim, encaminhados para fora, mas após a tomografia nossa. Um exemplo é um AVC hemorrágico. É diagnosticado na nossa unidade e após é inserido na cross e encaminhado para fora, para referência. Na sua referência, pode ter reconsiderações que o médico solicita novamente a tomografia, o exame. Mas não que ele não seja feito em nossa unidade.
Vereador Pedro Santos, não. Vereador Rafael José Fabretti, não. Rodrigo Thierres, também não. Tenente Almeida, não. Ademar, não. Antônio Franco dos Santos Bacana, com a palavra, vereador Bacana.
Plínio, voltando ao mesmo tema, né, sobre convênio, na verdade, essas questões de falhas são questões de grana, né? Então, vamos supor, se você não tem dinheiro para entregar todos os serviços para a sociedade, também não é culpa da instituição. É culpa do gestor, né, que compra determinados serviços da HBB para entregar. Eu sei que eu acho que o convênio que tem é média e baixa complexidade, né? Então, vocês atendem a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, especialidades ali no setor de especialidades ali, e também com a questão do hospital, de internação, da UTI, etc. É fato que a gente pode colocar aqui que melhorou, sim, a saúde de Garça, né? Porque, na verdade, se nós voltar lá atrás, que nem fala que a prefeitura resgatou o hospital, que o hospital ia fechar, isso é conversa de político, né? Isso é politicagem. O hospital de Garça, se o município não intervém, o Estado intervém. Porque uma atividade essencial para a população. Tá? Então, na verdade, esse foi um compromisso do prefeito com a sociedade em campanha. Então, em campanha, ele prometeu saúde para a sociedade, por isso que teve voto. Eu vou melhorar a saúde. Então, ganhou a eleição. Se ele fala, eu não vou fazer nada, não ganha a eleição. Então, quando está em cima do palanque, todo mundo fala um monte de coisa. Aí, depois, tem que cumprir seus compromissos com a sociedade. Então, isso são pontos que a gente pode, não é o caso aqui, mas é para a gente colocar aqui como observação, para que a população, né, no ano que vem, não fica escutando mentira de novo, né? E depois, quando ganha, fala, mas eu não tenho dinheiro. Quer dizer, então a pessoa tem que entender um pouco do orçamento do município de arrecadação. Isso é a política honesta, né, que você faz com a sociedade. Mas na maioria do Brasil, os políticos são desonestos. Então, mente muito, engana a sociedade e depois acaba, né, segurando essa bomba aí. Porque quem precisa do serviço público é realmente quase 90% da população que não tem dinheiro. Quem tem dinheiro aqui para pagar R$500 numa consulta de um pediatra? Que mãe que tem? Muito difícil você pegar. São poucas pessoas que têm. Para pagar uma consulta, R$300 de um médico, num clínico geral, quem que tem? Poucas pessoas. Então, essa discussão aqui, ela é muito boa. A gente cobra a instituição porque tem um serviço pactuado com o município. Mas com relação à melhora no atendimento e no serviço, melhorou mesmo, né? Hoje nós temos a UTI aqui, temos uma UPA que tem 3 médicos lá atendendo, né? Existe coisas pontuais? Existe. Mas com relação à melhora, nós tivemos uma melhora sim. É uma observação que eu faço, não é uma pergunta. Obrigado.
Bacana. Primeiramente, gostaria de agradecer as observações. Dizer que a instituição ela é norteada por um plano de trabalho, tá? Tanto no termo de colaboração quanto no fomento, tanto pelo hospitalar quanto pela UPA, né? Na média complexidade a gente faz a gestão da UPA, os dois CAPs, o centro de reabilitação, o centro de especialidades, a radiologia.
posto de coleta, casa da criança. Então, são bastantes serviços que são englobados nisso. Dentro do hospital, como eu disse, pós-intervenção aí que a gente assumiu em dezembro de 2018, o hospital, sim, estava numa dificuldade plena. Há relatos de pessoas que dizem que mal a iluminação, plena, correr risco de fechar. Eu acredito que sim, tá? Pela gestão que estava se fazendo. E eu gostaria de deixar bem claro que de 2017 a 2018, quando teve a intervenção, que a gente assumiu, conversas produtivas se tornaram realidade aí em dezembro de 2018, pelo Executivo, hoje o prefeito João Carlos, junto com a instituição, e que trouxe muito benefício da cidade. Graças a isso, a gente pode ouvir hoje elogios aí, como a saúde sim melhorou de 2018 para cá.
Doutor Marcelo Miranda, com a palavra é doutor Marcelo Miranda.
Eu vou utilizar aquela parte da pergunta do Marquinho para dar uma trabalhada para a população entender bem. Então, se o munícipe ele chega na UPA com critérios de realizar uma tomografia, ele é realizado a tomografia aqui em Garças. Se apresenta uma complicação nessa tomografia que precisa de uma alta complexidade, ele é encaminhado para Marília e lá eles repetem se necessário. Não é necessário colocar no CROSS, então, para fazer a tomografia aqui em Garças. Se o munícipe chega com um pedido particular para fazer a tomografia lá no hospital, ele vai pagar a tomografia, certo? É pedido particular, como se fosse na Proimagem. Se o munícipe chega com um pedido do SUS lá para fazer a tomografia, ele também vai pagar, porque se fosse pelo SUS corretamente, ele teria que ir pelo fluxo de encaminhamento das unidades, que é de segunda a quinta-feira, como a Deide já explicou aqui, né? Então, de segunda a quinta-feira, se o médico do posto achou que ele precisa de tomografia, ele pede pelo posto. Muitas vezes acontece da pessoa, aconteceu já comigo, doutor, eu não tenho critério de tomografia, mas eu posso fazer uma tomografia? Você faz um pedido para mim? Aí eu faço o pedido e tenho que deixar claro que é a pedido do paciente, porque senão ele pode sair de lá e falar, estou com um pedido do SUS, quero fazer pelo SUS. Mas não é dentro do fluxo correto. Pelas unidades, que eu entendi, Plínio, depois você me corrige, é de segunda a quinta via encaminhamento do posto, sem CROSS. E pela UPA tem critério também sem CROSS, vai direto para a tomografia. Só vai para o CROSS caso tenha uma complexidade, um sangramento, como você disse. Eu estou correto nisso?
Sim, doutor. Esse é o método correto de se pensar. Na UPA o caminho é conduta médica e é feita a tomografia. Se tem a complicação que precise de uma alta complexidade, aí sim encaminhada para Marília. Das vias do pedido dos encaminhamentos via posto, a secretaria detém a agenda e ela liga para nós para que seja marcado e feito e realizada essa tomografia no período de segunda a quinta, no horário estabelecido a abertura de agenda. E da outra via é os pacientes internados já no São Lucas, que tem também por um protocolo, um exemplo, o AVC. Nas primeiras 48 horas é feito já dentro da unidade pronto atendimento assim que chega, e após as 48 horas é repetido na unidade também para ver se tem alguma particularidade.
Vereadora Elaine Oliveira. Fábio Licinani não. Fábio Santos. Lico. Lucas. Marquinho Moreira. Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Bom, Prenil, eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui, tá? Respondendo aí as perguntas, questionamento da população. Acredito que foi bem válido. É um assunto que ele se estende, tomografia, UPA, que eram alguns questionamentos que a população foram esclarecidos aqui, através da explanação, através dos números, dos dados, tá? Eu sei que as dificuldades são grandes. Continuamos fiscalizando, sempre que observarmos ali alguma dificuldade, necessidade de apoio, vamos levar até você para que leve aí a administração e viemos juntos aí estar trabalhando pelo melhor da cidade, tá? Então, meu apoio ali na UPA também. E como eu disse, não adianta vir aqui jogar as pedras em cima de você no bom sentido, sendo que estamos vendo aí um esforço, um empenho em melhorar sempre a saúde, tanto você como o médico, como toda a equipe que trabalha dentro da UPA ali. Acredito que é um trabalho muito importante, um serviço muito difícil, um suor, né? O médico, por exemplo, o Dr. Marcelo Miranda, deixa a família lá, se sacrifica pela população, né? E a gente vê que todo o esforço ali é bem-vindo. Agora, os médicos, até as 22 horas, final de semana, resposta aí do requerimento aí do vereador também, pedido nosso também, de todos nós vereadores que viemos cobrando aí essa necessidade, então acredito que já é o início de um bom diálogo de melhoria. Então, obrigado pela atenção aí. Boa noite.
Pedro Santos, Rafael José Fabretti, Rodrigo Thierres, Tenente Almeida. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
O Plínio, também queria agradecer a presença sua aqui na Câmara. Tem que enfrentar mesmo, acho que a Câmara Municipal, todas as instituições que prestam serviço para o município, ele tem essa obrigação, né, de estar falando com a sociedade, vindo na Câmara. Isso é muito bom, né? Bom para a instituição, bom para a população, porque vai esclarecendo pontos, né? E fatos que acontecem dentro da unidade de pronto atendimento lá. Eu acho que é o lugar que mais a população ela procura o atendimento e às vezes tem algumas, não vou falar falhas, né? Mas alguma conduta que ali talvez profissionais também não dá para... Tem profissionais de cada tipo, né? Tipo, tem pessoas que exercem seu trabalho com excelência, tem alguns que não. Isso faz parte também. Mas a gente vê que todo mundo ali trabalha para o melhor atendimento das pessoas. A gente fala também de remuneração. Eu sei que não é uma questão da administração do hospital, mas está em discussão já a nível nacional, né? O novo piso do profissional de saúde. Eu acho que isso também poderia trazer mais um incentivo para melhorar o atendimento da população. Infelizmente, a gente está barrando no STF, né? Porque parece que o ministro pediu vistas agora também, né? Mais uma vez. E aí vai atrasando essa questão de melhorar, né? O ganho desse profissional, que eu acho que é muito pouco mesmo pelo atendimento, pelo risco que corre, principalmente na pandemia, que eles trabalharam aí, né, correndo esse risco, muitos perderam a vida e o salário às vezes não é atrativo. Mas enfim, é bom estar esclarecendo essas perguntas aqui dos vereadores para a população e espero que cada dia melhore mais o atendimento, tá? E você é uma pessoa que a gente tem que colocar aqui, né, e deixar claro que sempre atende a gente, tenta resolver os problemas, isso é bom, né? Porque não são problemas do vereador, são problemas da população. E nós estamos aqui para isso. E você é uma pessoa que entende isso, né? Quando o vereador liga lá, você sabe que ninguém está ligando para pedir, né, uma ajuda para o vereador ou não, sim para a pessoa que nos elegeram. Então isso é bom ter esse relacionamento e você é uma pessoa bem aberta para estar atendendo as pessoas lá. Então isso é bom. Então acho que por isso que a saúde ela tende a melhorar. Porque é importante ter alguém próximo que deixe o telefone à disposição. Se todos da prefeitura fossem assim, né? Talvez muitas coisas poderiam ser resolvidas. Então, Primo, que você continue aí trabalhando, né? E enfrentando aí o poder público, enfrentando os vereadores aqui e entregando esse serviço para a população. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? O Primo. Em nome da Câmara Municipal de Garça, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Foi de extrema importância para nós, né, o questionamento, o entendimento dos médicos, no caso, com o aumento do efetivo, no caso, que é 2 de manhã, 3 no período da tarde, 2 à noite. E em nome de todos os vereadores aqui, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. E a explanação sua foi de extrema importância para nós. Obrigado, viu, Primo?
Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite feito pelo vereador Marquinhos. Dizer que a instituição está de portas abertas, sim, como o Bacana disse, e grande parte dos vereadores. O telefone está aberto, não só para os vereadores, mas para as necessidades dos munícipes que se tornarem realidade. A instituição, ela luta em prol do bom trabalho, da melhor qualidade, do desempenho, do cumprimento do plano de trabalho. E dizer que isso não seria possível sem nossos profissionais da frente,
que são a enfermagem, os médicos, os auxiliares, todos os facilities, os auxiliares de limpeza, os administrativos. Aqui em público eu gostaria de deixar meu imenso agradecimento a todos os profissionais da saúde que conosco trabalham e que têm outras instituições também junto conosco. Deixar um imenso agradecimento também aos médicos e a todos os vereadores aqui, à Secretaria Municipal da Saúde, em nome da Deise Regina Serapião Grejo, que nos ajuda, que nos atende, e ao prefeito João Carlos, também que sempre vem sendo muito solícito com os atendimentos, com o que a gente propõe em fala com ele, junto com o Flávio.
Obrigado, Plínio. Boa noite. Indicações. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 91/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar com urgência os reparos necessários na saliência na pavimentação asfáltica na rua Maria Isabel, altura do numeral 321. Indicação número 92/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar instalação de um parquinho infantil na rua Edson José de Oliveira, nas proximidades do campinho de futebol existente no local. Indicação número 93/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de bancos no campinho de futebol existente na rua Edson José de Oliveira, próximo ao cemitério.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa aos senhores vereadores que, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 526/2023, Tenente Almeida, solicitando um voto de congratulações e aplausos à página Garça Cidade Maravilhosa por ter sido eleita como o melhor portal de notícias de Garça pelo terceiro ano consecutivo.
Consulto o senhor segundo secretário ou se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Pelo ordem, Lico.
O Lico pediu a palavra. Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos prestigia, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Outro dia eu dizia aqui da importância das nossas páginas aqui na cidade de Garça, não só das páginas, das rádios webs, dos jornais, como é importante para levar a divulgação dos fatos que são ocorridos dentro da nossa cidade e dentro de todo o nosso micro-regional, né? Nossa micro-regional. A página Garça Cidade Maravilhosa, do Idemar Júnior, é uma página que todo ano, senhor presidente, tem uma votação dentro de uma empresa que faz a respeito desse quesito, ela ganha o prêmio de levar a maior informação, né, aos munícipes, não só da nossa cidade, como da região. Então, em rápidas palavras, quero parabenizar a página Garça Cidade Maravilhosa pelo trabalho. Continue trabalhando assim, eficazmente, para levar as notícias, os fatos, a toda a população, não só da nossa cidade, como de toda a nossa micro-região. Um abraço, Demar. Parabéns.
Uma parte, vereador.
Parte, sim.
Gostaria de parabenizar o Tenente Almeida, né, pelo requerimento. O Demar é um cara que faz um trabalho excelente na nossa cidade, na divulgação pela internet. Então, só gostaria de parabenizar a página dele e parabenizar o Tenente Almeida por ter lembrado de fazer esse voto de congratulação e aplauso. Que ele é um cara que sempre traz a verdade para a população.
Bem obrigado. Lembrado, parabenizar meu amigo e irmão Tenente Almeida, uma pessoa de grande valia para o nosso município, um vereador
sempre correta, e parabenizar a todos por esse belíssimo trabalho.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
O doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha presencialmente pela internet. Idemar, parabéns por essa conquista, você é merecedor, você é um cara muito trabalhador, tem uma belíssima família. Eu sei o quanto que você é esforçado para o seu trabalho, pelo seu trabalho, quanto é dedicado. Isso é louvável, tanto da página Garça Cidade Maravilhosa, quanto outras páginas também, o Aridelson, né? Tem muitas páginas em Garça crescendo e trazem a informação para a população. A página da Patrícia Marangão. Então, assim, é importante ter uma mídia atuante para a gente entender várias formas e várias opiniões da população e vários pontos de vista. E hoje, em destaque, especialmente, esse prêmio. Idemar, você está de parabéns. Um cara que é muito querido por mim e por toda a minha família. Sua família é linda. E eles merecem também, que eu sei o quanto que eles se dedicam e sabem do seu trabalho. Um abraço. Parabéns, presidente.
Permite uma parte, doutor. Só deixando claro que quero deixar meu abraço também ao Idemar, deixar meus parabéns pelo grande trabalho que ele está desenvolvendo na página Cidade Maravilhosa. A gente sabe que tem outras páginas aí que fazem o mesmo trabalho. Isso vem até enriquecer mais esse prêmio que ele recebeu. São 10 anos que ele está desse trabalho. Essa votação é feita por uma empresa independente que vem, faz a eleição. E ele já pelo terceiro ano consecutivo consegue o prêmio. Parabéns a ele. Obrigado.
Permite uma parte, doutor, rapidamente. Queria mandar um abraço também para ele, né? Idemar, terceiro ano consecutivo ganhando esse prêmio. Parabéns. E continue aí, firme, trabalhando e fazendo com que as informações cheguem de uma forma bem ampla, bem grandiosa no nosso município e para quem queira acompanhar a página. Então, parabéns, Idemar, e continue firme aí, trabalhando bastante.
Parabéns, Idemar, que muitos outros prêmios venham a esse encontro de uma publicação, de publicações idôneas, com bastante qualidade, né, respeitando sempre o cidadão garcense. Um abraço a todos.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 527/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Luiz Felipe Teixeira Pinto Marcondes de Moura e Luiz Henrique Teixeira Pinto pela inauguração da loja TP Clean. Oportuno desejar profícuo sucesso em seu empreendimento.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 528/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar quais postos estão em funcionamento e quais suas localizações.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 529/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito encaminhar uma relação das emendas parlamentares estaduais e federais recebidas pelo município a partir do ano de 2017, até a presente data, bem como quem as enviou e como foram aplicadas.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 530/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre as vagas de táxi disponíveis em nosso município.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 531/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de melhorar o sistema de retirada de senhas na farmácia.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 532, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade e qual a previsão de realizar manutenção da Estrada Rural São José dos Bonini.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 533/2023, Elaine Oliveira,
solicitando ao prefeito informar se a prefeitura notificou os responsáveis pelo serviço de manutenção do velhórum municipal em relação à limpeza do local.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 534-2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de extinguir o uso de copos de plásticos na rede municipal de ensino, assim como medida adotada pelo governo de São Paulo.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 535-2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se está nos planos da administração a criação de algum programa municipal de habitação.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 536-2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao ciclista Arthur Felipe, ao seu preparador físico, Sr. Neto Travensolo, e toda a equipe da Academia Boy Ridge, pela conquista do Campeonato Brasil Ridge World 2023, categoria Sub-23, uma das provas de mountain bike mais conhecidas da América do Sul.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 537-2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Sr. Valdomiro Lopes pelo empenho em prol do MVPS, articulando a pauta junto ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para abraçar essa bandeira e fortalecer uma possível frente parlamentar como o tema.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 538-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação às equipes de arbitragem.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pode abaixar. Baixa um pouco o som aí, Fabiano. Funcionários da casa, pessoa que nos visitam, nos assiste pela internet. Bom, agressão a árbitro aqui no campeonato realizado pela secretaria virou recorrente aqui na nossa cidade, né? Então, assim, o que a gente nunca, né, queira que aconteça é isso. A agressão a árbitro de futebol. Jogamos bola, né, até outro dia atrás, aí, a vida inteira, e a gente vê a má organização no campeonato. Eu tenho aqui um ofício que eu fiz para a Polícia Militar, quando aquele árbitro foi agredido. E nem ofício o secretário manda para a Polícia Militar para pedir um policiamento lá no Suíço. Pediu aqui para o futsal, mas para os outros campeonatos foi a resposta do capitão naquela ocasião. Veja bem, quem promove um evento, ele tem que proporcionar segurança. Ele não pode pegar um juiz e jogar no ringue, né? E quem joga futebol sabe que o futebol, ele sempre vai haver o contato. É um jogo de contato. Então, veja bem. Domingo passado, um torcedor agrediu um árbitro e o time do São Lucas, no primeiro julgamento, foi eliminado do campeonato. Parece que tem isso no regulamento. Mas veja bem. Se você não propõe segurança, você terceiriza a segurança para a equipe que está jogando bola, isso chama omissão, né? Então, se você não tem responsabilidade com a segurança dos árbitros, você não pode organizar um campeonato. A lei, ela serve para o público e para o privado. Não existe lei para o público e lei para o privado. Então, infelizmente, eu tenho que falar aqui que são pessoas, né, incapacitadas para o cargo. Tem uns requerimentos meus depois aí também com relação ao esporte, que o pessoal deixa instalar aqui no município, né, no caso da pista de skate que eu vou falar, sem conhecimento, porque nunca andou de skate e não sabe. Aí joga a culpa no governo. Mas tem que fiscalizar. Veja bem, nesse caso específico aqui, você não pode eliminar uma equipe se você não proporcionou segurança para o árbitro. A responsabilidade de proporcionar segurança para o funcionário, né, terceirizado ali, porque o secretário falou que comprou serviço, né? Comprou serviço de um CNPJ que é responsável pelo juiz. Então eles têm que proporcionar segurança. Você não pode terceirizar a segurança. É um evento, é um acontecimento. Então veja bem, você pega e através de um regulamento você fala, ó, quem tem que cuidar da sua torcida é o time. Eu não vou fazer nada, eu só vou fazer a tabela, contratar o juiz e jogar no ringue aí. Vocês que têm que se virar. Isso chama omissão. Tá? Omissão. Então veja bem, hoje o julgamento ia ser sexta, eles anteciparam para hoje, né? Não sei qual motivo, né? Então espero que eles, né, vejam da forma da lei, tá? Que seja um julgamento correto. Uma equipe que, de um bairro humilde que eu nasci, que eu conheço os moleques ali, que mal tem dinheiro para tomar uma cerveja final de semana, que corre atrás de todo mundo para montar uma equipe, né? Ninguém aqui está defendendo a agressão, estou dividindo, tá? Então, para deixar claro que nós somos contrários a isso. E a equipe toda é contrária a isso. Agora, falar que não há discussão na beira do campo, aí é contar piada, né? Só quem vai no campo ali sabe, né? Pelo amor de Deus, né, gente? A torcida fica em cima do jogador ali, sempre foi assim. Não tem divisão ali, né? E nunca se preocuparam também em fazer um alambrado ali para deixar o time e o juiz dentro do campo. Fica uma arena ali. Quem já foi ali no Suíça ali? Sabe que ali, se bobear, os caras pegam a bola do cara se passar na beirada ali. Já aconteceu isso daí várias vezes. Em final de campeonato, o Almeida tá aí, não me deixa mentir, né? Então, assim, como que você vai transferir a responsabilidade para uma equipe através de um julgamento como esse, né? E através de um regulamento, não tem condição. Primeiro de tudo, a prefeitura, através da secretaria, tem que proporcionar segurança ali para os árbitros. Se o cara invadir a segurança e agredir, aí eu concordo. Mas não tem segurança, não tem polícia, vira um ringue. Então é isso que eu gostaria de falar nesse requerimento.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 539/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações com relação ao pagamento do piso da enfermagem.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a pessoa que nos assiste, nos ouve pela internet. Bom, eu não pude vir na audiência pública, eu estava viajando, estava em Goiânia, e estava só para justificar a minha não presença nessa audiência, né? Porque eu estava viajando, compromisso de trabalho. Mas eu assisti alguns pedaços e vi algumas coisas aí que, infelizmente, não dá para concordar, né? Sobre o piso da enfermagem, parece que tem um visto, né, do Supremo, é isso, né? E parece que suspendeu essa questão, por enquanto, de jogar essa responsabilidade, né, para a prefeitura em fazer os pagamentos dos profissionais de saúde que trabalham aqui no nosso município. Bom, enfim, só que assim, eu queria colocar alguns pontos aqui. A pessoa que veio aqui, eu não conheço, que veio aqui responder as perguntas aqui dos vereadores, né, que foi na audiência pública, com relação que a prefeitura não teria condição, tal, porque levaria o teto lá de gasto da prefeitura, enfim. Só que ele está falando em cima de qual orçamento? Do ano retrasado, do ano passado, desse ano? Então, esse ponto que é fundamental. Primeiro, nós temos que ver o que a prefeitura arrecadava em 2020 e 2021 e o que arrecadou em 2022. Né? Então, assim, eu vejo uma discussão sem número. As pessoas, infelizmente, esquecem números, né? Nós temos que falar o que nós entregava de serviço em 2021 e 2022 e o que nós arrecadamos, né, em 2021 e 2020 e o que nós arrecadamos em 2022. Não é esse que orçamento que eles estão discutindo, né? Nós temos uma previsão orçamentária agora para 2024 de quase 200 milhões. E a maioria das vezes que esse orçamento, né, é uma previsão, ela supera essa previsão de arrecadação. O prefeito, ele tem o conhecimento, ele sabe porque ele tem um número ali. Por exemplo, quantas casas foram notificadas aqui no nosso município? Entendeu? Então, esse número nós não temos, eles têm. Então, por isso que ele faz uma previsão em cima do quê? De arrecadação, de aumento de encargo, de aumento de tributos, de impostos. Então, o prefeito, ele faz essa análise em cima do que ele tem de conhecimento ali. Nós não temos isso, porque nós não somos executivo. Por exemplo, aplicação da planta genérica do município. Quanto que arrecadava de impostos, né, de IPTU, e quanto arrecada hoje? Então, isso são pontos para ser discutido aqui na Câmara. Eu posso dizer para vocês e deixar bem claro que muitas residências aqui aumentou mais de 200%, né, o valor dos impostos. Por quê? Porque isso trata-se de... essa arrecadação trata-se de aumento, né? Talvez vocês possam falar assim, você está desviando o assunto. Não, nós estamos falando de arrecadação do município, de aumento de orçamento e da aplicação desse piso da enfermagem. Porque eu vi uma pessoa aqui, não sei se foi... Eu não lembro, eu nunca vi aquele rapaz lá que veio aqui, não conheço. Ele veio falar que a prefeitura não tinha orçamento e ia elevar o teto se ela pagasse, né, o piso
pela da internet. Pois não. A parte.
Pois não.
Quem veio representando o município na audiência foi o Tico. Acho que você está falando
Eu vi um rapaz, né, falando, não foi o Tico? Foi
Tico.
O Tico. Tico. Eu vi meio por cima lá, mas enfim. O que a gente tem que colocar esse ponto aí é a questão de número, né? O que nós arrecadávamos em 2021, o que nós arrecadamos em 2022, e aí essa conta, né, para ver se realmente a prefeitura tem condição ou não de pagar isso. Porém, eu só estou falando esse, eu só estou colocando esse, essa observação, porque eu sei também que hoje, eu não pesquisei aí, mas parece que eu ouvi dizer aí outro dia que tem um pedido de vistas do ministro, né, do STF, para que ele analise, né, esses pagamentos aí. Então, até ele analisar, ninguém pode aplicar esse pagamento. Então, esse é um ponto. Mas eu estou falando em cima das discussões que teve aqui na Câmara. Então, veja bem, é importante, né, a gente ver. Nós temos condições de pagar? Não temos condições de pagar? Mas apresentar números reais, né? Porque, assim... Falar é uma coisa. Quando uma pessoa não conhece o tema, ela acredita. Mas quem tem conhecimento de arrecadação e de superávit orçamentário que a prefeitura tem hoje, a gente pode discutir de outra maneira esse assunto aí. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 540/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se foi realizado algum levantamento quanto ao comprometimento do limite de gastos com o pessoal do município.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 541/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações em relação aos recursos do Fundeb para pagamento do piso nacional do magistério.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 542/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se irá proceder melhorias na edificação, equipamentos e mobiliário do Conselho Tutelar.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 543/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar porta no banheiro masculino e feminino na MEF Professor Cláudia Maria Rodrigues Aroni.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 544/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de efetuar medidas visando a concessão de vale-transporte à população de baixa renda e desempregados.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 545/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o repasse do governo federal para pagamento do piso nacional da enfermagem.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Gostaria de convidar todos os vereadores para assumir suas cadeiras para a gente poder fazer a votação global dos requerimentos.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão de votação aos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto da sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Avisa o Marquinhos para ir embora, não. Fala para o Marquinhos que ele ir embora.
Não. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa. Pessoal, esse final de semana eu tive ali no campinho, né? No campinho Society, foi instalado.
Marquinho!
Né? Pera aí.
Não terminou ainda.
Vixe. Presidente, aqui cortaram tudo aqui.
Com a palavra, vereador Bacana. Desculpa, Bacana.
Não, pede para voltar lá. Não. Tá, obrigado.
Fabiano, volta o tempo do Bacana fazendo um favor.
Tá, obrigado. Senhor presidente, nobres colegas. Bom, eu tive esse final de semana no Campo Society, né? Daquele piso que colocaram ali no... O piso sintético colocaram ali próximo ao lago e também na quadra. Logo quando eu chego, né, o pessoal já vem conversar comigo. Então, assim, é impressionante, né? Então, eu cheguei lá com meu filho para jogar. Primeiro, gostaria que colocasse a foto aí do estado do... Esse daqui, pode deixar aí. Eles colocaram ali a cesta ali, né, de basquete. E o pessoal fica jogando, é uma cesta só. Aí eles questionam da iluminação, né? Porque lá tá assim, olha, até 10 horas da noite, né, o pessoal pode usar o local. Mas, porém, não tem luz ali na quadra de basquete. Tem duas luzes ali, mas clareia embaixo. Outra coisa, vocês podem notar, eu não jogo basquete, que eles colocaram a faixa debaixo da cesta, entendeu? Então, assim, não tem como o cara fazer a jogada, porque ele já vai estar debaixo da cesta. Então, ali é um ponto, eles falaram que é 1,5 metros para frente. Tem que fazer para eles poderem fazer a jogada, a primeira faixa ali. Isso até digitei lá, né? Então, assim, são coisas assim que são simples, né, de fazer, uma tinta, tal, mudar ali e tal, enfim, e colocar as luzes ali para clarear. Então, assim, não é uma dificuldade grande.
Conselho à parte, vereador?
Pois não.
Eu tinha feito esse pedido também para o secretário, inclusive da parte da iluminação, e ele falou que ainda faltava algumas partes, inclusive a acessibilidade de terminar e a lâmpada ia colocar junto. Mas a parte da cesta aí, realmente, eu não tinha reparado. Ela tem que ser antes do final da quadra, né?
Então
tem que entender
eu...
ali a Marcelo, que é profissional. Que
eu não entendo, né?
Foi profissional aí que sabe.
Eu também não entendo, mas como eles falaram, né? Eu falei, bom, se os meninos jogam lá, meu filho tá lá, ela tá sentado na bola lá. Tá querendo jogar basquete, mas olha o tamanho da cesta pra ele lá. Mas tudo bem. Tá ali esse é um pedido do pessoal lá. O ponto aqui, isso não é crítica, gente, é observação. Quando você recebe um projeto, por isso que eu falo para você pesquisar para instalar, né? Porque depois que instalou, aí você vai ter que fazer as modificações, né? Então, assim, a pessoa tem que procurar saber, olha, vem um projeto aqui para colocar aqui no município. Tá bom, vamos estudar como que é o projeto, se é uma área, né? Agora, um exemplo, você instala ali e depois vai ter que mudar tudo de novo. Então, assim... A prefeitura, ela acaba pagando duas vezes. Esse daqui é o piso que colocaram lá. Então, veja bem, para uso público, é óbvio que vai estragar, porque a molecada joga ali dia e noite. É direto. Vai estragar. É, porque é aberto ao público. Mas tem que dar manutenção. Porque senão, daqui a pouco, aquele tapete ali sai tudo. Vai ficar uma quadra, porque já está saindo tudo. Aquilo ali são fotos que eu tirei. Aquela faixa ali já não existe mais. Então você pode ver ali que está no cimento. E outro dia os moleques falaram que foi jogar também e acabou bater no pé ali e acaba caindo, porque vira um tapete, né? Um tapete ele ergue. Então, assim, estou colocando aqui, a pedido do pessoal que pratica esporte lá, para que a prefeitura dê a manutenção, né? Ganhou o projeto, e outra, pouco tempo já, né? Então, para vocês analisar, para você ver, se não dá manutenção, daqui a pouco nós não vai ter mais nem o tapete ali de sintético para a molecada jogar. Então, isso daí é... Eu acho que dá para fazer, né? Não, mas ia ser assim, né vereador? Então, mas ia usar mesmo, né? É para usar, não tem jeito. O que a gente está pedindo é manutenção para que não estrague, né? Então, esse é um ponto. Vou falar agora da pista de skate que foi instalado lá no lado de João Gonzalez. Eu tenho até o rapaz mandou o pedido eu não sei se foi a... Não sei quem respondeu, se foi o secretário ou algum funcionário, falou assim, que eles não têm responsabilidade na instalação daquela pista de skate. Eu discordo. É óbvio que tem responsabilidade, sim. É um projeto do governo, mas peraí. Então, assim, o governo instalou 260 mil ali e acabou, então. Ali agora, problema de quem ali? Problema da prefeitura. A prefeitura ela tem que fazer as adequações ali, sim. Ela tem a responsabilidade. Então, se está errado, então vai ficar um elefante branco ali. Ninguém vai usar. Então isso é um absurdo dar uma resposta dessa para o pessoal, né, que paga o salário do secretário, do prefeito, nosso. Então acho que a responsabilidade da prefeitura ali é arrumar o projeto que foi recebido dessa forma.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, todos aqueles que nos acompanham através da rede social, internet. Uma notícia muito boa aqui, eu gosto muito de dar ela todo ano, quando nós temos aí a aproximação da festa cerejeira. Eu estive hoje conversando com o proprietário do parque Ita Center, como de costume, vou lá pedir para ele algumas coisas, né? E esse ano eu aumentei os pedidos e... Estou muito feliz com a resposta, inclusive o ofício já está pronto. Eu fiz o pedido para que na segunda-feira, que antecede a festa, do horário das 4 da tarde até as 8 da noite, seja autorizado para que as crianças que estão matriculadas na APAE de Garça, apresentando, obviamente, uma forma de inscrição lá, ou a camisa da APAE, elas tenham a utilização dos brinquedos de forma gratuita. Então, na segunda tarde, toda criança da APAE teria essa possibilidade. E junto com isso, colocamos também todas as crianças do município que possuem qualquer tipo de especialidade, de deficiência. Então, na segunda-feira à tarde, todas as crianças que tiverem o laudo ali vão poder fazer o uso desses brinquedos de forma gratuita na segunda-feira. Estendemos também para as pessoas com espectro autista. São crianças que elas não vão ao parque por conta do barulho, às vezes, da música. Então, nesse dia que a APAE vai ser liberada e todas as crianças que têm algum tipo de especialidade, o som vai ser menor, alguns brinquedos que fazem muito barulho não vão funcionar. Então, vai ser típico para aquelas crianças que fazem a necessidade desse uso. Esse foi o primeiro pedido, ele concordou, então a APAE, vou falar amanhã lá na APAE, que os pais podem levar através de um comprovante de matrícula ou uma camiseta, e também todas as crianças da cidade que possuem qualquer tipo de especialidade vão poder utilizar aí de forma gratuita na segunda-feira, apresentando o laudo da sua condição, obviamente. E também na terça fiz o pedido, como eu sempre faço, para que as crianças de escolas públicas estaduais, municipais e creches paguem aí 50% apenas da entrada, R$5, tá? Aí esse ano eu acabei estendendo um pouco mais e falei com o proprietário do parque sobre a gente abrir a possibilidade de que faça um dia de meia para todas as crianças e todas as pessoas carentes do município. E ele concordou, então na segunda-feira pai e crianças especiais e na terça-feira toda a população carente do município vai poder estar utilizando ali o parque com 50% de desconto dos brinquedos, por R$5. Então, fico muito feliz com isso. Parece pouca coisa, mas as crianças elas gostam muito do parque, acaba ficando caro um brinquedo por R$10. Então, fico feliz de poder estar contribuindo mais um ano com isso. Amanhã vou colocar nas minhas redes sociais como vai funcionar, de qual horário, como é a regra, como vai identificar. Então, nas minhas redes sociais amanhã, no Instagram e também no Facebook, vou estar fazendo um vídeo explicando as duas condições, como elas vão funcionar. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo no remanescente, no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo oradores, declaro encerrado o trabalho da presente sessão. Agora teremos uma extraordinária. Quarta sessão extraordinária 2023. Boa noite a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessão, reunião e audiência dessa casa será objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da quarta sessão extraordinária de 2023.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto. Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos o início dos trabalhos em conformidade com o parágrafo 1 do artigo 117 do Regimento Interno. E considerando válida a chamada, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 38/2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a diretriz orçamentária e a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2024 e das outras providências. Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
De acordo com o segundo... O segundo do artigo 210, coloca em votação o substitutivo do projeto, de autoria do vereador Rafael José Fabretti. A mesa informa que o quórum para aprovação da matéria de maioria absoluta, sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elane Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto? Marquinhos Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos substitutivo do projeto de lei número 38/2022, em segunda discussão e votação. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Muito obrigado. Vereadores,